Enquete da Semana.
Biblicamente, é lícito remunerar pastor? Três opções nós colocamos aqui à sua disposição. A primeira opção, não. Porque muitos buscariam o ministério por causa do dinheiro? 65,44% responderam a primeira opção. Segunda opção, sim, o obreiro é digno do seu salário, 22,36%. E a terceira opção, não tem opinião formada sobre o assunto. Muito bem, como agora vamos tratar deste assunto? Biblicamente, é lícito remunerar um pastor de ovelhas? Vamos então examinar as Escrituras, porque tudo tem que emanar das Escrituras. Bom, vamos iniciar no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o ministro, na lei mosaica, ele era sustentado, ou seja, as pessoas que ministravam no templo da tribo de Levi, todos eles tinham seu sustento das outras 11 tribos. Então, no Antigo Testamento, na lei, nós encontramos em Levítico, capítulo 2, versículo 3, também Levítico 10, 13, Levítico 27, 21, Números, capítulo 3, versículo 48, Números 5, 9, 18, 9, 21, 21, Deuteronômio 18, 3 e 2 Reis 12, 16. E era hereditário. Todo o israelita da tribo de Levi, todo levita, ele não trabalhava. Toda a sua função, toda a sua vida era em prol das funções que eles exerciam no templo. E por isso, as ofertas e dízimos, eles tinham como o seu sustento parte da oferta e do dízimo da tribo de Levi. Bom, então no Antigo Testamento nós encontramos na palavra de Deus que a tribo de Levi era sustentada pelas demais tribos, sustentada, é claro, no bom sentido da palavra, porque o seu tempo que eles tinham era tudo para ministrar, não é, as coisas espirituais, as coisas do alto. Bom, e no Novo Testamento, pastor? O que, que a Bíblia diz no Novo Testamento sobre a remuneração de pastor? Isso é lícito? Então vamos examinar as Escrituras, como disse Jesus em João 5,39. Vamos lá então. Em Mateus capítulo 10, versículo 9 ou 10, não leveis ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. Bom, vamos explicar mais na frente um pouquinho. Lucas, Dr. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, capítulo 10, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 10, 7, palavras do Senhor Jesus. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Palavra de Jesus, Lucas capítulo 10, versículo de número 10. Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 9, Paulo, ele quando escreve a sua carta, uma de suas cartas aos Coríntios, no capítulo 9, é uma das passagens que mostram com mais clareza quando o obreiro, ele faz projeto de Deus, realiza o projeto de Deus, ele é digno de receber o seu salário. Vamos ler, para que possamos entender o que a Bíblia diz sobre o pastor ter ajuda, o pastor ter a retribuição temporal porque lhe dá o espiritual. Vejamos, no capítulo de número 9, esse capítulo 9, principalmente do versículo 1 ao 14, fala de direitos e deveres de pastor, de apóstolo. Paulo aqui ele estava tratando da liberdade do servo de Deus, e agora aproveita para explicar a sua liberdade, isto é, os direitos que ele tem como apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele diz aqui numa linguagem muito vigorosa, com que ele se defende, mostra que em Corinto havia pessoas que estavam criticando-o. Acima de tudo, o apóstolo Paulo se defende da acusação de que ele tira proveito de anunciar o Evangelho. Paulo responde com argumentos tirados do quê? Do cotidiano, do dia a dia. Versículo 7, fala da lei de Moisés. E com uma palavra do próprio Senhor Jesus, que mandou que os que anunciam o evangelho devem ser pagos pelo trabalho que fazem. Mas nem isso Paulo tinha recebido. Ele tinha trabalhado para se sustentar e não se valeu de outros direitos que tinha como apóstolo. Ele não quer fazer nada que atrapalhe o progresso do evangelho. Versículo 12. Em tudo isso, Paulo não está procurando elogios. É que ele tem obrigação de anunciar o evangelho, pois foi Deus quem deu este trabalho para ele. Então vamos ler aqui, porque é um assunto muito sério, delicado, e quando nós tratamos de assuntos espirituais, nós temos que nos respaldar unicamente, exclusivamente, na palavra de Deus. Será que eu não sou um homem livre? Por acaso não sou um apóstolo? Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são resultado do trabalho que faço para o Senhor? Isso, Paulo, no seu primeiro versículo, em Coríntios, no capítulo 9, no capítulo 9. E ele começa: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, pois vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me conhecem, me condenam. Não temos nós o direito de comer e beber? O versículo 4, ele diz assim: será que eu não tenho o direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? É justamente isso que ele está falando. Versículo 5. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Este é o versículo 5. Ele diz claramente: será que nas minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? 6. Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Versículo 6. Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos de trabalhar para nos sustentar? 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Ou seja, quem vai à guerra e não usa os benefícios do exército? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apascenta o gado e não toma do leite do rebanho? Diz aqui: quem já ouviu falar de algum soldado que pagou suas próprias despesas no exército? Ou qual é o fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação? Ou qual é o pastor que não toma do leite do seu gado? Versículo 8. Digo eu isto como homem. Ele faz uma pergunta: ou não diz a lei também o mesmo? Ou seja, ele está se validando, inclusive, da lei, porque ele examinou as Escrituras. Não pensem que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Na lei de Moisés está escrito assim: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que ele disse isso? É claro que isso está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a pessoa que colhe fazem o seu trabalho na esperança de receber a sua parte da colheita. Versículo de número 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as materiais? É o versículo de número 11. Ele diz aqui: se temos semeado entre vós a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Se os outros têm direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais o direito do que eles? No entanto, nós não temos usado esse direito. Pelo contrário, nós temos aguentado tudo para não atrapalhar o evangelho de Jesus. Versículo 13 agora. Não sabeis vós, os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo? E que os que de contínuo servem ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. É o que está escrito na palavra de Deus. Eu quero repetir os versículos 13 e 14. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo, é do templo que recebem os seus alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o evangelho vivam do trabalho de anunciar do evangelho. Então, aqui nós vemos um ensinamento bíblico, um preceito bíblico. E temos outras passagens também que falam sobre isso. Vamos ver Gálatas, capítulo 6, o versículo de número 6. Gálatas 6, versículo 6. Diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 6. Vamos repetir aqui. Gálatas 6, 6. Diz a palavra do Senhor: a pessoa que está aprendendo o Evangelho de Jesus deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. É o que diz a palavra do Senhor. E agora, também uma carta de Paulo escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 5, versículos 17 e 18. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18. Diz assim: os pastores, os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamentos em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do Evangelho e no ensino da palavra de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando no trigo. E dizem ainda: o trabalhador merece o seu salário. Então nós encontramos na Bíblia preceitos, ensinamentos que, sim, o obreiro ele pode receber ajuda, porque ele tem a sua vida integralmente dedicada à obra do Senhor, ao trabalho espiritual. Isso é bíblico, eu não posso mudar isso. Agora, existe uma outra coisa. Pastor não é profissão. É aí que nós temos que entender. O que temos contemplado nos dias de hoje é pessoas que veem na vida do Evangelho, na vida religiosa, espiritual, um viés para ter bens materiais. Isso é completamente contrário à palavra de Deus. Haja vista o obreiro ser digno do seu salário, não quer dizer que ele vai acumular riquezas. Todos os apóstolos morreram pobres. Jesus não tinha onde inclinar a sua cabeça. Uma coisa é dizer que você tem que ser ajudado no comer, no vestir, no beber. Agora, outra coisa são pastores profissionais que usurpam da ovelha, tirando só o trigo, a gordura, e quando vem o perigo, ele sai fora. É o pastor mercenário. Então, pastor, profissão, não existe. Pastor é vocação. Segundo a palavra de Deus, para quem deseja ser um pastor, ele precisa ser, primeiro, o quê? Chamado. Ele tem que ter um chamado ministerial. Ele tem que ser vocacionado. Efésios 4:11 diz assim: Ele mesmo, deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, pastor não é profissão. Não é porque a Bíblia diz que é lícito o pastor receber bênçãos temporais porque ele dá o espiritual, é porque pessoas sem conhecimento ou com dolo ou por ser mercenário fazem do pastorado uma profissão. E não é profissão, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então a Bíblia é clara que o obreiro ele é digno do seu salário. Nós encontramos aqui que Paulo ele se autossustentou, mas não quer dizer que ele não foi também agraciado. Na carta que ele escreve aos Filipenses, ele disse que foi ajudado. Ele foi ajudado pelos irmãos, mas ele fez de tudo para se autossustentar. Leamos em Atos, eu não vou ler não, só vou citar as referências. Atos 18:3, Atos 20:34, Atos 28:30, 1 Coríntios 9:15, 1 Tessalonicenses 2:9 e 2 Tessalonicenses 3:8. Ele fazia tudo isso para não causar escândalo, para que não fosse motivo de atrapalhar o avanço do Evangelho. Porque muitas pessoas podiam pensar, mas ele está recebendo para pregar. E não é isto. Não é isto. Uma outra coisa que é importante também. Não é porque o mundo inteiro hoje está fazendo mau uso de referências bíblicas que nós vamos invalidar a palavra de Deus. Se existem pastores mercenários, se existem pastores que fazem da sua atividade uma profissão, não é por isso que nós vamos invalidar a palavra de Deus. Não é porque existem aberrações espirituais com os dons espirituais que nós vamos invalidar os dons espirituais, que muitos fazem isso. É porque há escândalo, há meninice pelos dons espirituais, é que nós vamos invalidar os dons que estão inseridos na palavra de Deus. Não é porque existem pastores mercenários que nós vamos invalidar o que nós acabamos de ler aqui. E uma outra coisa, O pastor que tem um chamado, ele vai dar a vida pela sua ovelha. Vai dar a vida pela sua ovelha. Isso é bíblico. Então, pode ter certeza. Pode ter certeza que um pastor que tem a sua vida com o chamado de Deus, ele vai se debruçar em conhecer a palavra de Deus, o projeto de Deus, vai estar apto para ensinar, para dar sempre um alimento nutritivo, fresco, águas frescas, é isso que um pastor faz. Agora, veja bem, um pastor que não tem tempo para conhecer o projeto de Deus, digo, palavra de Deus, um pastor que não tem tempo para ouvir a ovelha, porque ele está trabalhando, ganhando sua vida com o suor do trabalho, chega, às vezes, muitas vezes, não tem tempo para estar na igreja todos os dias. Aí quem é que sofre? Quem sofre é um rebanho. Então, a Bíblia diz que é lícito, mas como os nossos irmãos colocaram aqui, existe um perigo muito grande de alguns pastores buscarem o ministério por causa do dinheiro, mas não é porque muitos buscam por causa do dinheiro é que nós vamos invalidar a palavra de Deus. Se muitos buscam, o problema é deles. Nós não podemos invalidar, não podemos fazer isso. Tem pastores que são remunerados, que têm a sua vida integralmente para apacentar o rebanho de Jesus. E eles são remunerados por isso, glória a Deus. E nós não vamos criticar isso, porque é bíblico. Se nós não somos remunerados, glória a Deus por isso. Que Deus nos dê condição, mas que as nossas atividades seculares não venham trazer para o nosso ministério uma mediocridade espiritual e venhamos deixar de apacentar o rebanho, dar tempo para o rebanho, alimento para o rebanho. Pastor tem que se preparar, conhecer a palavra de Deus. Todos que foram chamados para o ministério, os apóstolos, todos eles, sem letra e com letra, mas eles conheciam o projeto de Deus, a palavra de Deus. Portanto, pastores, se esmerem na palavra. Se você pode usar o seu ministério não remunerado, glória a Deus. Mas não é pecado. Igrejas que fazem isso, digo, não como profissão, mas como um chamado, que dedica, que dá a vida para a ovelha. Pesquisa recentemente, há 5 anos atrás, saiu uma pesquisa no jornal A Gazeta aqui, falando de profissões, as profissões que tinham mais credibilidade. A primeira profissão que tinha mais credibilidade, bombeiro militar, correios, o carteiro tinha credibilidade, e tantos outros, e o pastor foi enquadrado nesse item de profissão e ficou em 7º lugar. Mas pastor, que nós que somos espirituais, não é profissão, é um chamado, é uma vocação. Deus, quando chama, ele capacita, ele dá toda a condição para que nós, pastores, venhamos nos esmerar, ser aptos a ensinar. E tem pré-requisitos para pastores. Está na palavra de Deus, em 1 Timóteo e também em Tito. Por isso, é lícito sim, biblicamente é lícito, se por motivos da pós-modernidade, o mundo afastado de Deus em trevas, fazem isso uma profissão, um meio de ganhar dinheiro, não é por isso que nós vamos invalidar a palavra de Deus. Então, se nós não somos remunerados, glória a Deus, mas não vamos dizer que quem é que foi chamado está errado. Amém, igreja? Então tá, não, muitos buscam o ministério por causa do dinheiro. Sim, o obreiro é digno do seu salário. O obreiro é digno do seu salário, está na palavra de Deus. Seria a resposta certa, sendo que a primeira também não está errada. Mas que é bíblico.